A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português para a África deste dia 9 de junho. Lá fora hoje, 23 graus centígrados, são 13 horas e 30 minutos aqui em Washington, 19 e 30 em Moçambique, 18 e 30 em Angola, 17 e 30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 16 e 30 em Cabo Verde. Ao microfone convosco está o João Santa Rita, na produção está o Mariano Bartolomeu e na assistência técnica está a Killa Williams. Vamos começar com os principais títulos de hoje. Donald Trump faz face a 7 acusações de natureza criminal. Vai comparecer em tribunal na terça-feira. Há mais um acordo de cessar-fogo no Sudão, mas os combates continuam. Em Angola, a ministra é demitida após caos no programa de aumento de preços de gasolina. E claro está, as eleições na Guiné-Bissau continuam em foco. Estamos a transmitir em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo. Estamos em frequência modulada em Moçambique, em Cabo Verde e na Guiné-Bissau. E em São Tomé e Príncipe, estamos a transmitir através do emissor local da Voz da América. Pode também acompanhar esta emissão através da nossa página na internet, www.voaportugues.com. Também pode visitar-nos no Facebook, no Twitter e no Instagram. E se nos quiser contactar, pois pode fazê-lo pelo WhatsApp. O número é mais 1-202-251-9466. E vamos começar com as notícias internacionais. Numa decisão sem precedente, um grande júri federal americano acusou formalmente o antigo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de várias ilegalidades quando manteve em seu poder vários documentos secretos após ter saído da Casa Branca. É a primeira vez na história americana que um antigo presidente faz face a acusações federais de natureza criminal. Trump faz face a 7 acusações, entre outros, de violar a lei que proíbe pessoas de reterem em seu poder informação de defesa nacional, declarações falsas e obstrução de justiça. Trump disse tratar-se de uma invenção e ser totalmente inocente. Donald Trump disse, por outro lado, que o seu ajudante Walt Nauta também tinha sido indiciado. Notícias dizem que Nauta ajudou a mover caixas de documentos com documentos trazidos da Casa Branca. O advogado de Nauta recusou-se a comentar. Entretanto, dois advogados que defendiam Trump decidiram abandonar o caso. Trata-se de John Roll e de Jim Trusty, que disseram, no entanto, numa declaração, estarem convencidos que Trump será absolvido. Mais tarde, na nossa emissão, vamos ter mais pormenores sobre esta questão. Após uma semana de antigos intensos combates, as duas partes em combate no Sudão concordaram num cessar-fogo de 24 horas, a começar amanhã, disseram mediadores dos Estados Unidos e da Arábia Saudita. Anteriormente, contudo, vários outros cessar-fogos foram ignorados. Os combates entre o exército governamental e as chamadas forças de apoio rápido continuavam hoje com troca de fogo de artilharia ao norte de Omdurman e bombardeamentos aéreos em Bari. A Organização Médicos Sem Fronteira disse que os combates se intensificaram significativamente desde terça-feira. Há também combates na cidade de El Obeid, a sudoeste de Khartoum, na principal estrada que liga a capital a Darfur. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse hoje que forças ucranianas tinham começado a sua esperada contraofensiva, mas que todas as tentativas de avançarem tinham até agora falhado com grandes perdas. Anteriormente, o Ministério da Defesa russo tinha afirmado que forças russas tinham repelido ataques nas regiões de Zaporizhia e Donetsk, causando mais de 1000 baixas às forças ucranianas. O presidente Putin disse que, por cada baixa russa, a Ucrânia sofreu 3. O Ministério Russo disse que a Ucrânia sofreu 1.200 baixas, perdeu 40 tanques e vários aviões. A Ucrânia não comentou. A Ucrânia disse, entretanto, hoje estar a evacuar pessoas de zonas inundadas no sul do país como resultado da destruição da barragem de Kakhovka. Nas zonas ocupadas pela Rússia, também afetadas pelas inundações, 8 pessoas morreram e 5.800 foram evacuadas. A Ucrânia acusou a Rússia de responsabilidade pela destruição da barragem através da explosão no interior da mesma. A Rússia diz que a barragem foi destruída por fogo de artilharia. Os Estados Unidos disseram, entretanto, que têm informações que a Rússia está a receber material do Irão para a construção de uma fábrica de drones em território russo, disse o porta-voz do Conselho Nacional de Segurança americano, John Kirby. We'll be right back. E vamos começar com Angola, onde a desorganização que se deu na aplicação do fim do subsídio da gasolina teve a primeira repercussão a nível ministerial. O presidente angolano exonerou o ministro de Estado para a Coordenação Económica, Manuel Nunes Júnior, nomeando para o seu lugar o governador do Banco Nacional de Angola, José Lima Massano. Amâncio Miguel.
A exoneração de Nunes Júnior e nomeação de Lima Massano foi divulgada através de um comunicado enviado pelos serviços de imprensa de João Lourenço e é justificada apenas como conveniência de serviço. A sua demissão surge depois do caos gerado através do país na emissão de cartões aos taxistas para poderem continuar a receber gasolina ao preço subsidiado. Manifestações e distúrbios ocorreram um pouco por todo o país e no Ambo várias pessoas foram mortas e feridas em confrontos com a polícia, o que levou a Organização de Direitos Humanos Human Rights Watch a pedir uma investigação e responsabilização daqueles que estiveram por detrás destes atos. Políticos e fazedores de opinião pública qualificam de incompetentes e irresponsáveis as entidades que assumiram a planificação e a gestão da remoção parcial do subsídio ao preço de venda da gasolina e da atribuição de cartões de consumo aos taxistas. Em causa, o facto do fim do subsídio ter sido anunciado e posto em prática antes da emissão dos cartões para os taxistas. O administrador do Instituto de Gestão de Ativos e Participações do Estado, Raimundo Santa Rosa, admitiu nesta quarta-feira, no encontro com a imprensa, que houve falhas de comunicação nos vários níveis de tomada de decisão no processo de redução dos subsídios aos combustíveis. O presidente angolano, após demitir Manuel Nunes Júnior, nomeou João de Lima Massano, que até quinta-feira ocupou o cargo de governador do Banco Nacional de Angola e que afirmou já depois da sua nomeação que vai fazer uma reapreciação do processo de emissão de cartões para o subsídio à gasolina a taxistas, mototaxistas e embarcações de pesca artesanal. José de Lima Massano disse que tenciona ver com maior realismo a capacidade existente para assegurar que os cartões possam todos ser entregues e possam estar em pleno funcionamento. João Lourenço disse que Lima Massano vai encontrar o que chamou de um dossiê delicado, mas que precisa de ser resolvido não só a contento da economia, como também dos cidadãos que, de alguma forma, acabam por ficar afetados. A UNITA, a oposição angolana, apelou, entretanto, a taxistas e mototaxistas descontentes com o aumento da gasolina que se abstenham da violência e pediu um inquérito parlamentar aos confrontos no AMBO. A Assembleia Nacional deverá apurar, independentemente do inquérito policial, de quem partiu a ordem para atirar e matar cidadãos que o Estado devia proteger e determinar com verdade e amplitude e profundidade os graves incidentes com mortes e destruição de bens, disse o partido UNITA.
Obrigado, Amâncio Miguel. Entretanto, a Amnistia Internacional apelou uma investigação rápida e imparcial às mortes ocorridas no Uambo no dia 5, durante as manifestações contra o aumento da gasolina, afirmando que os responsáveis devem ser levados à justiça. Anteriormente, outra organização de direitos humanos, a Human Rights Watch, já tinha feito um apelo idêntico. A Amnistia Internacional disse ter confirmado que entre as vítimas do tiroteio da polícia no Uambo se encontra uma criança de 12 anos de idade. E agora vamos falar das eleições da Guiné-Bissau, ganhas pela coligação da oposição PAI. Após as eleições, houve um volte-face por parte do presidente da Guiné-Bissau, Omar Sissoko Embaló, que admitiu nomear Domingos Simões Pereira, vencedor das legislativas de domingo, para primeiro-ministro, isto depois de ter dito o contrário durante a campanha eleitoral. O nosso correspondente Lassama Kassamá esteve em linha connosco para uma análise da atual situação e eu comecei por lhe perguntar precisamente o porquê desta mudança de posição?
Bom, muitos observadores acham que não é uma mudança totalmente de posição, ou não seja que seja uma estratégia de bem-vindo. Bem-vindo ao novo cenário político, mas que vai ter outros hipotéticos contornos, sobretudo na formação do governo. Estamos a falar de uma formação política, neste caso o PAIGC, mais outros quatro formações políticas que fazem parte desta coligação para a Eterna Arranca, com os quais, ou com o qual, neste caso, o PSGC, o Presidente da República não se dá bem ao longo de muitos anos. Isto tem a ver com jogadas políticas. Estamos a falar de um Presidente da República que ele mesmo disse em várias ocasiões ser um dos fundadores de uma DMG15. Ora, conhecendo uma DMG15, de onde veio claramente do PSGC, e esta disputa, diria eu, política na arena política guinense, passa a redundância, entre estas duas formações políticas, vai continuar, de certeza, pelo controle total do poder. Portanto, as palavras do Presidente da República, para muitos observadores, é apenas uma diplomacia política, que é para não dizer que, na partida, ele estaria a querer obstaculizar todo o cenário político. Portanto, muitos acreditam que o Presidente da República não desarmou-se e há ainda jogada política à frente. Portanto, toda a jogada política, toda a remessa política em perspectiva vai concentrar-se, sobretudo, no Parlamento, segundo muitos analistas, que não prevê um cenário muito fácil nos próximos tempos.
Ora, muito bem, Lassana. Eu queria te perguntar então, como é que tu esperas que vai ser o convívio entre, portanto, a aliança que venceu as eleições e os outros partidos que estão no Parlamento, principalmente, claro está, o partido que apoia o presidente?
Bom, o coordenador do Mandem G15, Brahima Camara, já veio afirmar que o seu partido vai fazer uma posição séria e responsável no Parlamento. Sim, claro, vai fazer. Mas conhecemos a dinâmica política na Guiné-Bissau, onde muitas das vezes, sobretudo nos últimos anos, as maiorias não têm sido consistentes para suportar os governos. Portanto, qualquer abertura de cortina nesta perspectiva, haverá sempre uma oportunidade política para o Mandem G15, que tem do seu lado o Presidente da República, para aproveitar e poder fragilizar ainda mais o PAI Terra Arranca. Mas há outro adicionante em toda essa dinâmica que tem a ver com o PRS, que até aqui é tido como um partido, perdeu claramente, saiu de 21 deputados para 12 deputados, mas não deixa de ser um partido muito importante no panorama político guineense. Tanto assim, há perspectivas, segundo muitos analistas, de uma possível coligação pós-eleitoral entre o PRS e o PAI Terra Arranca, e assim poder criar um robustez dentro do Parlamento e poder suportar as grandes decisões do PAI Terra Arranca, neste caso, ao fundo, o próprio PSGC. Portanto, estamos a ver um Parlamento que vai ser muito renhido nos próximos tempos.
Olha, Lassana, uma última pergunta antes de eu te deixar ir embora. Claro está que a coligação que venceu, portanto, as eleições é como diz o nome, é uma coligação de vários partidos. Agora, portanto, essa coligação vai ter que formar governo. Eu ia te perguntar primeiro, haverá dificuldades em formar esse governo, já que essa coligação são vários partidos, e quando é que se espera o anúncio desse governo?
Bom, o anúncio do governo poderá ter lugar só depois de posse, com certeza, dos deputados, que pode
Sim.
acontecer. Não há um quadro rígido do ponto de vista legal, pode ser daqui a 15 dias, daqui a 30 no máximo. Não há, segundo os juristas, não há uma data específica, um prazo específico para que os deputados tomem a posse. Portanto, conhecendo a dinâmica, ou seja, acompanhando a dinâmica desses partidos políticos que congregaram numa coligação pré-eleitoral, não creio que haverá muita dificuldade em termos de formação do governo.
Era o Lassana Kassamah, ele entretanto foi buscar a opinião de analistas locais sobre alguns destes tópicos e mais.
O analista político Rui Jorge Semedo perspectiva um cenário de instabilidade política se não houver a vontade e o respeito pelas leis da República.
Não é a primeira vez que houve a maioria absoluta e depois até teve um momento em que um partido ganhou com a maioria qualificada, mas não conseguiu garantir a estabilidade e a governabilidade. Portanto, sem a vontade política, sem o respeito pelas leis do país, não conseguiremos certamente assegurar a estabilidade e condições efetivas para a governação do país. país.
O cenário político da Guiné-Bissau é visto de outro ângulo pelo especialista em política internacional e investigador pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa, Fernando da Fonseca.
Nós temos uma situação atípica em que o país, para que sejamos realistas, tem, além das forças políticas partidárias, nós temos a força militar. Portanto, a força militar, ela também tem um papel fundamental dentro do nosso xadrez político. Acredito que, nesse primeiro momento, a coligação vai tentar compreender como estão essas forças, para, a partir dali, dar o segundo passo. O segundo passo vai se cingir na acomodação das pastas governativas. A coligação vai tentar ver como que essas pastas, distribuição dos cargos governamentais, serão feitas, em perspectiva das forças políticas e partidárias afeto ao futuro governo.
E justamente sobre as afirmações do Presidente da República em como a coligação Pai-Tararanca não deve fazer alianças pós-eleitorais, Rui Jorge Semedo considera que é irrelevante esta avaliação por parte do Manuel Mokhtar Sissoko Embalo.
É irrelevante qualquer opinião do Presidente da República nesse sentido, porque ele pertence a um órgão que está num campo, não diria de frente, mas que não participa, não é, a nível do Parlamento, nos debates. São os partidos que ocupam as cadeiras no Parlamento, são eles é que debatem, é que negociam, é que decidem, é que legislam sobre a vida nacional. Então cabe aos partidos também analisar e ver a pertinência, não é, de fazer coligação ou não.
Por isso, Fernando Fonseca não acredita numa coabitação possível entre o Presidente da República e o Governo sob a liderança do PSGC.
Os elementos que corroboram esse meu, eu nem diria pessimismo, mas o meu realismo em não acreditar nessa coabitação tem a ver com o próprio caráter e a personalidade do Presidente da República, Umaro Sissoko, demonstrado na sua presidência. Porque não se pode pensar na coabitação entre o Presidente da República e o Governo se o próprio presidente, nas suas sucessivas comunicações, realça a ideia de ser ele o chefe único.
Cenário de coabitação entre o presidente da República Guinense e o futuro governo, resultante da eleição legislativa do passado domingo, sob o olhar dos analistas. Lassana Kazema, para a Voz América.
Obrigado, Lassana. Agora vamos para o outro lado do continente africano, para Moçambique, com as contas a rebentarem com os limites orçamentais. O governo moçambicano lançou uma auditoria para ver o que é que anda mal no processo de implementação da tabela salarial única. Dois meses depois, os resultados não tardaram a mostrar esquemas montados para aproveitamento ilícito que vão desde o enquadramento de pessoas, já fora do aparelho de Estado, até enquadramento em escalões inadequados para aumentar as remunerações dos funcionários. William Mapote.
Os problemas salariais no aparelho do Estado continuam longe do fim. Com as contas a rebentarem com os limites orçamentais, o governo lançou uma auditoria para ver o que anda mal no processo de implementação da chamada tabela salarial única. Os resultados não tardaram a mostrar esquemas montados para aproveitamento ilícito. Emmanuel Mambo é um inspetor-geral do Ministério da Economia e Finanças e explica.
Ficamos em situações de enquadramento de funcionários desligados. O funcionário já desligou, já não está a trabalhar, foi enquadrado, continua na folha.
São várias irregularidades que, corrigidas, foram o Estado recuperar cerca de 500 milhões de meticais que paravam nas contas alheias.
500 milhões de meticais vai ser a redução decorrente do impacto das auditorias.
O inspetor acredita que parte do que foi descoberto foi apenas resultado de falhas técnicas no processo de implementação, mas admite que caso se descubra que não foi bem assim, os culpados terão de pagar.
Se nos apercebermos que existem situações de inconformidades que implicam responsabilização, nós vamos propor que esses funcionários sejam responsabilizados.
A economista Estrela Charles avaliou a situação e, em linhas gerais, deixa a sua conclusão sobre o processo de implementação da tabela salarial única. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Pois, como ouviram no noticiário, um grande júri federal americano acusou formalmente o antigo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de várias ilegalidades quando manteve em seu poder documentos secretos após ter saído da Casa Branca. Sérgio Nhambi.
O Departamento de Justiça informou aos advogados de Trump sobre a sua acusação e confirmou o fato nas suas redes sociais com a sua reação.
Infelizmente, somos uma nação em declínio. E, no entanto, eles vão atrás de um presidente popular. Um presidente que obteve mais votos do que qualquer presidente em exercício na história do nosso país, de longe. E que se saiu muito melhor na segunda eleição do que na primeira. E vão atrás dele com base no embuste de caixas, tal como o embuste da Rússia e de todos os outros. Isto já dura há 7 anos. Não podem parar, porque se trata de interferência eleitoral ao mais alto nível. Nunca houve nada como o que está a acontecer. Sou um homem inocente. Sou uma pessoa inocente.
O advogado de Trump, James Trust, disse à CNN que as suas acusações incluem retenção intencional de informações de defesa nacional, obstrução, falsas declarações e conspiração.
O ex-presidente diz que deverá comparecer no Tribunal Federal de Miami na tarde de terça-feira. Uma pessoa familiarizada com o assunto disse à AP que a acusação contra Trump inclui 7 acusações.
A acusação faz de Trump o primeiro ex-presidente dos Estados Unidos a ser acusado num tribunal federal. A busca do FBI em Mar-a-Lago em agosto passado levou à descoberta de mais de 100 documentos confidenciais. Trump negou qualquer ato ilícito relacionado com os documentos. Bassamo, da AP, refere ainda que Trump deverá participar em 2 eventos durante o fim de semana. Não se sabe ainda se vai ou não manter esses eventos na sua agenda, dado este anúncio.
Era o Sérgio Nhambi. Entretanto, há outros desenvolvimentos, há reações. 2 atuais candidatos à presidência, Ron DeSantis e Tim Scott, condenaram o que chamaram de deformação do Departamento de Justiça numa arma política. Outro candidato republicano, Chris Christie, disse que só se pronunciará sobre a questão quando todos os factos forem revelados. Do lado dos democratas, a reação foi, claro, está diferente. Adam Schiff disse que durante a sua presidência Trump tinha atuado como se fosse acima da lei, mas que o presidente deve ser tratado como outra pessoa qualquer. O antigo presidente, recorde-se, faz já face a outra acusação em Nova Iorque de falsificação de livros de contabilidade e decorrem outras 2 investigações sobre as suas alegadas tentativas de anular o resultado das eleições presidenciais. Donald Trump disse, por outro lado, que o seu ajudante, Walt Nauta, tinha também sido indiciado. Nauta é acusado de remover caixas com documentos trazidos da Casa Branca. O advogado de Nauta recusou-se a comentar. Mas, entretanto, 2 advogados que defendiam Trump decidiram abandonar o caso. Trata-se de John Roll e Jim Trusty, que disseram, no entanto, numa declaração, estarem convencidos que Trump será absolvido. Especialistas jurídicos fazem notar que as acusações não impedem Trump de continuar a sua campanha eleitoral. Vamos agora para o Brasil, onde o presidente Lula da Silva não tem o apoio do parlamento, que é controlado pela oposição. E agora poderá entrar em confronto com os legisladores devido a uma lei de terras aprovada que levou às ruas representantes dos povos indígenas do Brasil, que dizem que a lei viola os seus direitos ancestrais. Ana Guedes.
Os indígenas brasileiros foram às ruas para manifestar a sua oposição a uma proposta de lei que, segundo eles, limitaria o reconhecimento de terras ancestrais. O projeto de lei, aprovado pela Câmara Baixa do Congresso, também enfraqueceria a fiscalização das proteções ambientais. A aprovação na Câmara dos Deputados marcou uma derrota para o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que se opôs à medida, mas não teve votos suficientes para impedi-la.
Sou contra essa apropriação que estão fazendo com o nosso direito originário a essa terra e contra nós, povos indígenas.
Enquanto o Congresso debate o projeto de lei, o Supremo Tribunal Federal está a analisar se as mudanças propostas são constitucionais. Até agora, os protestos em São Paulo e noutras cidades têm sido pacíficos, ao contrário de manifestações recentes em que os manifestantes entraram em confronto com a polícia numa autoestrada.
Nós estamos protegendo a natureza. Nós somos a natureza.
A medida segue para a apreciação do Senado. Se for aprovada, poderá sofrer veto presidencial que pode ser anulado pelos parlamentares.
Na nossa página desportiva, hoje vamos começar em Istambul, na Turquia, onde amanhã temos a final da Liga dos Campeões da Europa à Liga dos Grandes do Futebol Mundial, dos Madonas da Bola, frente a frente, Manchester City e Inter de Milão. City vem de vencer o Campeonato Inglês e a Taça de Inglaterra, quer fazer o triplo. Inter é, de certo modo, equipa surpresa, ficou em terceiro lugar no Campeonato Italiano. Na fase de grupos da Liga dos Campeões, Manchester City ficou em primeiro lugar no seu grupo, sem derrotas. Inter ficou em segundo no seu grupo, onde teve duas derrotas. Depois dos oitavos de final, Manchester City eliminou o Leipzig da Alemanha, em que num desses jogos teve a cabazada do torneio, 7-0. Inter, que nos oitavos de final, eliminou o Porto. Nos quartos de final, Inter eliminou outra equipa portuguesa, o Benfica. Manchester City despachou o Bayern de Munique. Depois, nas meias finais, Manchester City eliminou o Real Madrid, Inter eliminou o Milão. Portanto, City teve uma caminhada com clubes bem mais difíceis. Bayern e Real Madrid ficaram pelo caminho. Inter já venceu, contudo, a Liga dos Campeões, ou versão anterior da Taça dos Campeões Europeus, 3 vezes. Manchester City nunca fez isto. Este é um jogo em que o Manchester City aparece como favorito, mas claro está, o que se passa dentro do campo é o que conta. É de esperar City a dominar, com o Inter a contra-atacar. Pormenor curioso, este ano 3 equipas italianas estiveram na final de todas as competições europeias de clubes. Na Liga Europa, Roma perdeu com o Sevilha. Na Taça da Liga de Conferência, Fiorentina perdeu com o West Ham. Pode ser que a terceira seja a sorte das equipas italianas. E agora outra final de campeões. Esta é a final da Liga dos Campeões de África. No domingo, temos a segunda mão da final da competição, disputada em 2 mãos. Casablanca é a cidade que está em fogo à espera do Al Ahly do Egito para a segunda mão da final, que o Wydad tem que ganhar. Perdeu a primeira mão no Cairo por 2-1 e esse gol fora, contudo, poderá ser muito valioso, porque nas competições africanas o gol fora ainda conta em caso de empate. O Wydad, recordemos, é o atual campeão, quer renovar o título. Na fase de grupos ficou em primeiro lugar no grupo A, com 1 derrota. Al Ahly ficou em segundo lugar no grupo B. Nos quartos de final, o Wydad eliminou o Simba da Tanzânia. Al Ahly eliminou o Raja Casablanca. Na meia-final, Al Ahly eliminou o Esperance da Tunísia. O Wydad, o Mamelodi Sundowns, Bafana Bastile. Vai ser fogo em Casablanca no domingo. No futebol, agora o futebol feminino, o Campeonato do Mundo tem lugar a partir de 20 de julho na Austrália e Nova Zelândia. A FIFA anunciou que a venda de bilhetes já excedeu 1 milhão, batendo o recorde anterior de bilhetes para o Mundial Feminino, que tinha sido estabelecido em França no último Mundial, em 2019. Devido ao interesse do jogo de abertura entre a Austrália e a Irlanda, já foi mudado o jogo para um dos maiores estádios do país, o que permitirá mais de 83 mil espectadores. No basquetebol americano, a NBA, hoje temos o 4º jogo da final entre o Denver e o Miami. O jogo é em Denver. Denver comanda a final por 2-1. No ténis, no Aberto de França, Roland Garros, vamos ter uma final entre uma checa e uma polaca. A checa Karolina Muchová qualificou-se pela primeira vez para a final de um grande slam ao surpreender a bielorrussa Arina Sabalenka. Um triunfo em 3 sets, os parciais foram de 7-6, 6-7, 7-5. Já a polaca Iga Świątek, número 1 mundial e campeã em título, garantiu o apuramento para a final pela 3ª vez na sua carreira ao vencer a brasileira Beatriz Haddad Maia em apenas 2 sets, parciais de 6-2, 7-6. Adeus, Beatriz. Fica para a próxima. Voz da América a transmitir em português para a África, 13 horas 59 minutos, aqui em Washington, à nossa frente, mais meia hora de emissão, neste dia 9 de junho, um dia que entra para a história. O antigo presidente Donald Trump é o primeiro presidente, ou ex-presidente, a ser indiciado por alegados crimes federais. Continuo com a Voz da América.
São 14 horas aqui em Washington, D.C. Esta é a terceira parte da emissão vespertina da Voz da América, 9 de junho de 2023. A nossa sonoplasta hoje é Keila Williams, na realização o Leo Sahilo e a sua mãe Miguel. Votos de boa escuta. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e dura transmissão local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet www.voaportugues.com, estamos no Facebook, Twitter, Instagram e ainda YouTube. A nossa referência é VOA Português. Nosso WhatsApp, anote, mais um, 202-251-9466. Uma vez mais, boa escuta. Nas notícias, Donald Trump faz face a 7 acusações de natureza criminal e vai comparecer em tribunal na próxima terça-feira. Há mais um acordo de cessar o fogo no Sudão, mas os combates continuam. Em Angola, o ministro é demitido após caos no programa de aumento de preços de gasolina. Hoje é sexta-feira, no Espaço das Artes, teremos uma conversa de Pedro Dias sobre o cinema em Angola. Mas para já, e ainda sobre Angola, a desorganização que se deu na aplicação do fim do subsídio da gasolina teve a primeira repercussão a nível ministerial. O presidente angolano, João Lourenço, exonerou o ministro de Estado para a Coordenação Económica, Manuel Nunes Júnior, nomeando para o seu lugar o governador do Banco Nacional de Angola, José Lima Massano. A exoneração de Nuno Júnior e nomeação de Lima Massano foi divulgada através de um comunicado enviado pelo serviço de imprensa de João Lourenço e é justificada apenas como conveniência de serviço. A sua demissão surge depois do caos gerado através do país na emissão de cartões aos taxistas para poderem continuar a receber gasolina ao preço subsidiado. Manifestações e distúrbios ocorreram um pouco por todo o país e no Ambo várias pessoas foram mortas e feridas em confrontos com a polícia, o que levou a Organização de Direitos Humanos Human Rights Watch a pedir uma investigação e responsabilização daqueles que estiveram por detrás destes atos. Políticos e fazedores de opinião pública qualificam de incompetentes e irresponsáveis as entidades que assumiram a planificação e a gestão da remoção parcial do subsídio ao preço de venda da gasolina e da atribuição de cartões de consumo aos taxistas. Em causa, o facto do fim do subsídio ter sido anunciado e posto em prática antes da emissão dos cartões para os taxistas. O administrador do Instituto de Gestão de Ativos e Participações do Estado, Raimundo Santa Rosa, admitiu nesta quarta-feira, no encontro com a imprensa, que houve falhas de comunicação nos vários níveis de tomada de decisão no processo de redução dos subsídios aos combustíveis. O presidente angolano, após demitir Manuel Nunes Júnior, nomeou João de Lima Massano, que até quinta-feira ocupou o cargo de governador do Banco Nacional de Angola e que afirmou já depois da sua nomeação que vai fazer uma reapreciação do processo de emissão de cartões para o subsídio à gasolina a taxistas, mototaxistas e embarcações de pesca artesanal. José de Lima Massano disse que tenciona ver com maior realismo a capacidade existente para assegurar que os cartões possam todos ser entregues e possam estar em pleno funcionamento. João Lourenço disse que Lima Massano vai encontrar o que chamou de um dossiê delicado, mas que precisa de ser resolvido não só a contento da economia, como também dos cidadãos que, de alguma forma, acabam por ficar afetados. A UNITA, a oposição angolana, apelou, entretanto, a taxistas e mototaxistas descontentes com o aumento da gasolina que se abstenham da violência e pediu um inquérito parlamentar aos confrontos no AMBO. A Assembleia Nacional deverá apurar, independentemente do inquérito policial, de quem partiu a ordem para atirar e matar cidadãos que o Estado devia proteger e determinar com verdade e amplitude e profundidade os graves incidentes com mortes e destruição de bens, disse o partido UNITA.
Eleições legislativas na Guiné-Bissau.
Após as eleições na Guiné-Bissau, há um volte-face por parte do presidente Umaro Sissoko Embalo, admitindo nomear Domingos Simões Pereira, vencedor das legislativas de domingo, para primeiro-ministro, depois de ter dito o contrário durante a campanha eleitoral. O nosso correspondente Lassama Kassamá tem as reações.
O analista político Rui Jorge Semedo perspectiva um cenário de instabilidade política se não houver a vontade e o respeito pelas leis da República.
Não é a primeira vez que houve a maioria absoluta e depois até teve um momento em que um partido ganhou com a maioria qualificada, mas não conseguiu garantir a estabilidade e a governabilidade. Portanto, sem a vontade política, sem o respeito pelas leis do país, não conseguiremos certamente assegurar a estabilidade e condições efetivas para a governação do país.
O cenário político da Guiné-Bissau é visto de outro ângulo pelo especialista em política internacional e investigador pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa, Fernando da Fonseca.
Nós temos uma situação atípica em que o país, para que sejamos realistas, tem, além das forças políticas partidárias, nós temos a força militar. Portanto, a força militar, ela também tem um papel fundamental dentro do nosso xadrez político. Acredito que, nesse primeiro momento, a coligação vai tentar compreender como estão essas forças, para, a partir dali, dar o segundo passo. O segundo passo vai se cingir na acomodação das pastas governativas. A coligação vai tentar ver como que essas pastas, distribuição dos cargos governamentais, serão feitas. Em perspectiva das forças políticas e partidárias afeto ao futuro governo.
E justamente sobre as afirmações do Presidente da República em como a coligação Pai Tararanca não deve fazer alianças pós-eleitorais, Rui Jorge Semedo considera que é irrelevante esta avaliação por parte do Umaro El Mok Tarcísio Coimbalo.
É irrelevante qualquer opinião do Presidente da República nesse sentido, porque ele pertence a um órgão que está num campo, não diria frente, mas que não participa, não é, a nível do Parlamento, nos debates. São os partidos que ocupam as cadeiras no Parlamento, são eles, é que debatem, é que negociam, é que decidem, é que legislam sobre a vida nacional. Então cabe aos partidos também analisar e ver a pertinência, não é, de fazer coligação ou não.
Por isso, Fernando Fonseca não acredita numa coabitação possível entre o Presidente da República e o Governo sob a liderança do PAIGC.
Os elementos que corroboram esse meu, eu nem diria pessimismo, mas o meu realismo é não acreditar nessa coabitação, tem a ver com o próprio caráter e a personalidade do Presidente da República, Umaro Sissoko, demonstrado na sua presidência. Porque não se pode pensar na coabitação entre o Presidente da República e o Governo se o próprio presidente, nas suas sucessivas comunicações, realça a ideia de ser ele o chefe único.
Cenário de coabitação entre o Presidente da República Guinense e o futuro governo, resultante das eleições legislativas do passado domingo, sob o olhar dos analistas. Lassana Kassamá, para a Voz da América.
Segunda a sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas.
São 14 horas e 9 minutos aqui em Washington, D.C., 19:09 em Angola, e é mesmo de forma virtual que vamos a Angola para acompanhar a conversa em torno do cinema deste país na rubrica semanal Artes, hoje com Pedro Dias.
Sara Maldoroni, Cinema Tricontinental, exposição no Palácio de Ferro, de 28 de abril a 31 de maio. O legado cinematográfico de Sara Maldoroni. Mesa Redonda, realizada no dia 17 de maio, no Centro Cultural Português Instituto Camões. Foram duas atividades relevantes sobre a cineasta francesa e companheira de vida do nacionalista angolano Mário Pinto de Andrade. No Palácio de Ferro, a exposição esteve dividida em três salas, com fotos que marcaram a vida de Sara, documentos, anotações sobre os filmes Monangambé e Sambizanga, o percurso cinematográfico da cineasta por Argélia, Guiné-Conakry e aspectos filmográficos rodados no Caribe, com grandes personalidades poéticas e políticas do Caribe. Angola é o primeiro país africano a conhecer a exposição, segundo a filha de Sara, Enda Ducados.
No Palais de Tóquio, em 2021, do Palais de Tóquio, a exposição foi para Lisboa e trazer a exposição aqui em Angola é simbólico. É simbólico porque Angola é o primeiro país africano que recebe a exposição. Angola foi uma fonte de inspiração para os primeiros trabalhos da Sara, o Monangambé e o Sambizanga. Angola também é o país do companheiro de vida dela. E para resumir, fizemos questão de adaptar a exposição e de incluir nessa exposição alguns documentos sobre o Mário de Andrade.
O Mário de Andrade, bem como também Sambizanga e Monangambé, vimos na exposição, para além do documento de fotografias, não é? Documentos que espelham ao detalhe, ou quase ao detalhe, não é? O roteiro dos filmes Monangambé e Sambizanga.
Além disso, a exposição está localizada em três espaços do Palácio de Ferro. O primeiro espaço, a primeira sala, nós chamamos a sala da construção de identidade. E aí vimos a construção de identidade da Sara, que vai do teatro ao cinema, e depois a dimensão cultural e política do Mário de Andrade, aqui está na primeira sala. Agora, a colaboração dos dois nos filmes Monangambé e Sambizanga é vista nas outras salas. De lembrar que a Sara tem 40 filmes, ela produziu 40 filmes. Temos alguns extratos de seus filmes sobre o Aimé Césaire, o Léon Damas, que são ambos poetas da negritude. Podemos ver também aí extratos de filmes que ela fez na Guiné-Bissau e em Cabo Verde. Et nessa exposição, a inclusão de algumas obras de arte de artistas contemporâneos, como a Ana Silva, a Mônica Miranda, o Francisco Van Dunen e o Van, porque a concepção da exposição original era de pôr em diálogo o trabalho da Sara com obras de artistas contemporâneos.
Enda Ducados, a filha do casal Sara Maldoror e Mário Pinto de Andrade. É sabido que a libertação de Angola não foi feita apenas por guerrilheiros. Sara fez da Câmara de Filmar uma arma de luta para exigir a independência de Angola. Muitos nomes e feitos de quem participou da luta devem ser dados a conhecer. A esta, como noutras gerações, entende a Michinge Art Consulting, produtora da exposição segundo Adriano Michinge.
O facto de inscrevermos no conjunto de atividades colaterais a exposição Sara Maldoror, Cinema Internacional, Cinema Tricontinental, uma mesa redonda subordinada ao tema do legado cinematográfico da sua obra, é importantíssimo, por várias razões. A primeira delas é porque, para além das atividades que foram desenvolvidas no Palácio de Ferro, esta mesa redonda, pensávamos que o lugar ideal deveria ser o próprio Centro Cultural Português, uma vez que a luta anticolonial foi um pilar fundamental no trabalho filmográfico, na visão do mundo, e era interessante pôr em ressonância o trabalho da Sara Maldoror no novo contexto, numa nova circunstância do nosso país, que é Angola. Então, um certo simbolismo à escolha do lugar. Depois, o outro elemento importante tem a ver com o facto de que queríamos unir oradores de várias gerações que permitissem visualizar a sua obra, a trajetória, com relação a Angola, mas também com relação ao mundo e, em última instância, com relação à humanidade, e a partir daí analisar em que medida que hoje, nos dias de hoje, há uma geração que está a fazer cinema em Angola que, de certa forma, direta ou indiretamente, se inspirou ou se inspira no trabalho feito tanto pela Sara Maldoror ou o trabalho feito por Mário Pinto de Andrade, na medida em que há roteiros de filmes da Sara que o Mário ajudou a fazer.
Sara Maldoror não viveu à sombra de Mário Pinto de Andrade.
Não.
Ela
não.
Continuou a fazer o seu
não,
trabalho.
Vem pensar. A Sara Maldoror, eu disse, escrevi no texto que publiquei no resumo, no dossiê que publicado no Jornal de Angola, que houve momentos da sua vida, da vida deles, que a Sara Maldoror era mais avançada, entre aspas, em termos de conhecimento, em termos de visão do mundo, daquela que tinha o Mário. O Mário vinha de uma colônia portuguesa, tinha feito filologia em Lisboa, a Sara tinha um pai da Guadalupe, tinha uma formação francesa, tinha uma visão muito diferente quando eles se encontraram em 1956 em Paris. Portanto, estamos aqui a falar de dois espíritos livres, dois espíritos inquietos, que se encontraram nesse dia na Sorbonne, no primeiro congresso de artistas e escritores negros, e que a partir daí foram cúmplices também na reflexão e na vida. E por isso é que o facto de ambos continuarem juntos agora na posteridade pode ser interessante também de abordar e de vermos um e outro. Daí que essa mesa redonda foi muito interessante por essas razões.
Sara Maldoror, com Monangambego e Sambizanga, escreve também o seu nome naquelas personalidades exteriores que lutaram para a independência de Angola ou para o respeito do homem africano, as independências do continente africano, com um pensamento já também que já vinha do pan-africanismo. Mas ela escreve o seu nome na luta pela independência de Angola.
Evidentemente, mas a ideia do exterior e do interior, a Sara não usou isso, né? Não é por acaso que agora a sexta zona africana é a diáspora, que inclui efetivamente as grandes diásporas, tanto a antiga quanto a recente. Então a Sara é nossa, sempre esteve aqui, ela nunca esteve nem fora, sempre esteve dentro de nós. O seu trabalho é um trabalho que está intrinsecamente ligado à nossa vida, à nossa história. E é por isso que essa mesa redonda é importante.
Tem sentido de que nós temos aqui em Angola, no Estado angolano, governo, enfim, instituições, associações culturais e não só, têm dado o devido tratamento a certas pessoas que independentemente de não estando pessoas não ligadas aos movimentos de libertação, mas que deram o seu contributo para a liberdade dos angolanos. Há essa divulgação, o momento é este, não houve por questões políticas, partidárias, enfim, não é? Mas que o momento, bem, tudo tem a ver com o seu momento. E há esta necessidade de resgatarmos e darmos a conhecermos essas personalidades políticas e não só.
Há um enorme trabalho a fazer nesse sentido, porque o dever de memória é também, em qualquer caso, ou sobretudo, um dever de cidadania. Seremos mais melhores cidadãos quando conhecemos melhor uns aos outros e quando a nossa história for moeda corrente da nossa memória coletiva. E por conseguinte, esse é um dever que implica o Estado, mas também implica a sociedade civil, implica-nos a nós, a cada um de nós, como cidadãos.
Não é só uma obrigatoriedade, por exemplo, do Estado, governo, ensino.
Não, é de todos. E aquilo que o Estado não tiver a fazer, o cidadão tem dever de fazer, tem direito de fazer. E em última instância, já está a fazer, porque o Estado não vai impedir nada. O Estado nunca impediu nada, não pode impedir nada.
Michins Art Consulting e a realização de atividades em prol da personalidade da cineasta francesa Sara Maldoror, presente na mesa redonda no Instituto Camões, Centro Cultural Português, esteve Gabriela Cohen, ligada ao Ministério da Educação.
Para mim é uma viagem ao passado, porque eu, muito jovem, criança, assisti o filme Sabinzanga. Penso que na altura o filme foi passado daqui, então, na antiga Assembleia da República, e fui levada pelos meus pais. E lembro-me que na altura não havia muitas salas de cinema em Angola, e também o que eu sabia da Revolução eram os relatos dos meus familiares. Portanto, o filme para mim foi o primeiro contacto visual daquilo que foi a luta de libertação, não obstante eu ter tido na minha família meus tios que foram presos, exatamente, e a minha tia-avó que foi morta. Portanto, eu cresci neste ambiente de pessoas ligadas à luta pela libertação e muito, muito conversas de política. Portanto, a presença, principalmente o nome de Mário Pinto Andrade, acompanhou a minha infância. Quis o destino que mais tarde, em 1993, eu conhecesse então a Enda e tornámo-nos melhores amigas, comadres, e com ela pude então aprofundar o conhecimento grandioso e muito qualitativo daquilo que foi a trajetória não só da Sara, mas do Mário. Relativamente ao Mário, eu sempre ouvi na minha família. Relativamente à Sara, devo confessar que fui aumentando o meu conhecimento, a minha curiosidade, através da Enda, e depois tive o prazer de a conhecê-la pessoalmente algumas vezes.
Ao que parece, há uma certa aumentar da intensidade da luz Sara Maldoror por estes dias.
Obviamente, estes dias, principalmente com esta exposição, que eu já tive a oportunidade de ver esta exposição em Lisboa e vi agora novamente a segunda vez aqui no Palácio de Ferro, obviamente eu fiquei ainda mais rica no meu conhecimento e ganhei no maior respeito, porque cada vez que eu leio sobre a Sara e aprendo mais sobre a Sara, mais consigo ver a dimensão da mulher que ela foi, tendo em conta o contexto que ela viveu. E para nós todos é um ensinamento, é uma inspiração, e é algo que deve ser levado para as próximas gerações, de que não obstante as dificuldades, é possível fazer cinema, é possível fazer arte, e é possível chegar através dessa arte a um movimento e a várias fronteiras. Portanto, a sua obra não tinha fronteiras e nós, angolanos, fomos privilegiados por ela nos ter escolhido como alvo da sua inspiração.
Gabriela Cohen e a exposição Sara Maldoror, Cinema Tricontinental. Sambizanga, filme de Sara Maldoror, foi feito com base no livro de José Luandino Vieira, A Vida Verdadeira de Domingos Xavier, escrito em 1961, adaptado por Sara e Mário Pinto de Andrade para o cinema. Pedro Dias, Voz da América, Luanda. Thank you.
parado em ruínas. Sonho para não esquecer. Esqueço ao amanhecer.
14:25, estivemos aqui com as artes de Angola. A voz de Paulo Flores no final, depois do Pedro Dias ter falado do cinema daquele país. 14:26, aqui em Washington, D.C. Numa decisão sem precedente, um grande júri federal acusou formalmente o antigo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de várias ilegalidades quando manteve em seu poder vários documentos secretos após ter saído da Casa Branca. É a primeira vez na história americana que um antigo presidente faz face a acusações federais de natureza criminal. Trump faz face a 7 acusações, entre outros, a violação da lei que proíbe pessoas de reterem em seu poder informação de defesa nacional, declarações falsas e obstrução da justiça. Trump disse tratar-se de uma invenção e ser totalmente inocente. Donald Trump disse, por outro lado, que o seu ajudante Walt Knott tinha também sido indiciado. Notícias dizem que Knott ajudou a mover caixas de documentos com outros documentos trazidos da Casa Branca. O advogado de Knott recusou-se a comentar. Entretanto, dois advogados que defendiam Trump decidiram abandonar o caso. Trata-se de John Roll e Jim Trusty, que disseram, no entanto, numa declaração estarem convencidos de que Trump será absolvido. No Sudão, após uma semana de intensos combates, as duas partes em conflito concordaram num cessar-fogo de 24 horas, a começar amanhã, disseram mediadores dos Estados Unidos e Arábia Saudita. Anteriormente, vários outros cessar-fogo foram ignorados. Os combates entre o exército governamental e as chamadas forças de apoio rápido continuavam hoje, com troca de fogo de artilharia ao norte de Omdurman e bombardeamentos aéreos em Barwe. A Organização Médicos Sem Fronteira disse que os combates se intensificaram significativamente desde a terça-feira. Há também combates na cidade de Oldeyan, a noroeste, ou melhor, a sudeste de Khartoum, principal estrada, ou melhor, na principal estrada que liga a capital de Darfur. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse hoje que forças ucranianas tinham começado a sua esperada contra-ofensiva, mas que todas as tentativas de avanço tinham até agora falhado com grandes perdas. Anteriormente, o Ministério da Defesa da Rússia tinha afirmado que forças russas tinham repelido ataques na região de Zaporizhia e Donetsk, causando mais de 1000 baixas às forças ucranianas. Noutras notícias, a China e a Bolívia estão em discussões para a abertura de bancos chineses como parte de um plano para o comércio com a China seja feito na moeda chinesa, o yuan. O embaixador chinês Huang Hazong disse que o seu governo está a encorajar os bancos chineses a abrirem sucursais na Bolívia. No mês passado, o presidente da Bolívia, Luiz Arce, disse que o Brasil e a Argentina têm acordos com a China para efetuar o seu comércio em yuans em vez de dólares. E assim chegamos ao final da nossa emissão vespertina. Continue connosco em www.voaportugues.com. Nestes últimos 30 minutos tiveram sua companhia na sonoplastia Aquila Williams, o Lio Sahilo e o Amães Miguel. Nós voltaremos amanhã. Continue connosco na internet. Boa noite.
This program has come to you from the